Fala galera, esse é o Zupcast, o podcast que traz para vocês os bastidores, opiniões e novidades feitas por Zupers que amam tecnologia e inovação. Meu nome é Edward Monteiro. Hoje temos um tema muito especial: como uma plataforma de desenvolvimento agiliza o onboarding de novas pessoas nos times. Então solta a vinheta e bora começar! Antes de começarmos, deixe-me apresentar algumas feras que nos acompanham nesse episódio. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bárbara. Eles são do time de tecnologia da StackSpot e fazem parte dos times de desenvolvimento que estão criando a plataforma.
E aí, gente, tudo bem? Bom dia a todos.
Olá, pessoal. Bom dia a todo mundo.
Bom, muito legal receber vocês aqui. Conseguiram abrir uma brechinha na agenda, né? Eu sei que vocês estão naquele momento final de ano, próximo de mais um reinvent que acontece no dia 27, lá em Vegas, nos Estados Unidos. Muita emoção, hein, gente? Nunca para, Gui?
Nunca. Porque se apertar todo ano, no início do ano, o desenvolvimento sempre está na correria.
É verdade, né? Quando a gente está sentindo na sua fala, tem uma quase que uma corrida contra o tempo, às vezes, né? E acho que o tempo é sempre algo realmente muito relevante, não só no desenvolvimento de software, mas na vida das pessoas. E falando sobre isso, acho que conecta no nosso tema de hoje, né? Porque quando entra uma nova pessoa em um time, tudo que a gente quer é que ele consiga se atualizar, né? Se integrar e começar a trabalhar, enfim, se sentir parte daquela construção. E é aqui que uma plataforma de desenvolvimento como a StackSpot ajuda muito, né? Nesse processo de onboarding técnico. E aí, conectando com, acho que essa visão, no episódio de hoje do Zupcast, nossa intenção é trazer dicas práticas, né, para facilitar o onboarding de novas pessoas nesses times. E ainda, obviamente, conectar como é que uma plataforma aumenta a produtividade. Na visão de vocês, então, começando com o Gui, assim, qual que é a importância de um onboarding rápido e eficiente, né? Quando chega alguém novo, ou na empresa, ou também quando muda de time. Tem tanta coisa para aprender.
É interessante falar sobre isso, porque justamente tem um novo integrante no meu time que tá entrando essa semana, né? Então que vai passar por esse processo todo. Assim, sempre tem muita expectativa, né? Tanto para a pessoa que chega, quanto para o próprio time que precisa logo de alguém para poder atuar e apoiar eficientemente o time, né? E o grande desafio do onboarding sempre é achar esse equilíbrio, porque a pessoa tem que pegar o contexto da empresa, né, na qual ela chega, entender um pouco a cultura, né, porque ela nunca participou de todo esse mundo antes, então tem um monte de informações chegando de uma vez. E ao mesmo tempo, a pessoa chegando, ela quer mostrar serviço, né, ela quer mostrar o que era capaz de fazer, o que era capaz de entregar. Então, geralmente, a Zupa, o processo, ele demora até por volta de 2 semanas sempre, né, para não precipitar as coisas. Que a gente traz muito contexto sobre a empresa no primeiro tempo, sobre cultura, benefícios, como os processos internos funcionam. E já a partir da segunda semana, começa a ter todo um deep dive, enfim, dentro do projeto onde a pessoa tá chegando em si, né? E mais nessa segunda parte, né, na segunda semana, que a StackSpot hoje, eu acredito que ela tem um grande papel para poder auxiliar os times com isso. Porque a gente sabe, né? Você chega num time, sempre é desafio de pegar os acessos aos repositórios, por exemplo, no Git, pedir os dados para conseguir, será, conectar no banco de dados, conseguir, será, abrir chamado, conseguir acessar o chat, estar nos canais onde a gente pode pedir auxílio caso precisar. Enfim, são um monte de informação e às vezes nem tudo isso é centralizado no mesmo lugar, né? Você tem que procurar por muitas pessoas diferentes. Você precisa entender também sobre os padrões de tecnologia que a empresa usa para saber como que você pode agregar valor e criar suas primeiras features. Então, enfim, a StackSpot hoje ela pode auxiliar muito com isso, que tanto a parte de EDP, né, que te permite já ter pedaços de código que você consiga reaproveitar e criar novas features baseado neles, tanto a parte de cloud services, por exemplo, que permitiria já a pessoa ter uma visão de como a API, por exemplo, onde a pessoa vai estar rodando, acessar o monitoramento, observabilidade, até eventualmente já entender um pouco quantas pessoas estão usando, o fluxo de gente. Enfim, abrange muita coisa, né? Se a gente for ver as textos hoje já. Então, assim, eu acredito que tem muito o que agregar nesse nível.
Ô Bárbara, uma dúvida do dia a dia, assim mesmo, né? E você pode usar até a própria stack como exemplo. Que a gente muda a topologia dos nossos times tantas vezes. Qual que é a sua dica, assim, quando uma pessoa desenvolvedora muda de time, né? E aumenta um pouco, acho que a carga cognitiva, aumenta até a ansiedade, conhecer aquele novo contexto. Você tem alguma dica pra galera pra tentar fazer esse processo ser mais leve, assim? Alguma coisa que passe pela sua cabeça nesse aspecto?
Eu enxergo assim, que quando uma pessoa entra num time novo, tanto sendo uma mudança interna como externa, acho que são quatro pontos principais de dor ali que ela tem que absorver, que é a parte técnica, a parte de negócio, a parte de cultura que o Gui falou, porque às vezes mudando de um time para outro, mesmo que esteja inserido na mesma cultura, algumas coisas mudam ali dentro do time, e a parte de processos. Então, é muita coisa para se absorver ali, e a pessoa às vezes pode ficar perdida tentando absorver tudo de uma vez. Acho que minha primeira dica é: o que eu consigo absorver mais rápido e ter esse conhecimento de forma mais acelerada para eu entrar já jogando, e aí os outros silos de conhecimento eu vou tendo aquela curva de aprendizado gradual. Então, normalmente, a parte técnica, principalmente aí quando eu tenho uma plataforma de desenvolvimento, é o que eu consigo acelerar mais rápido aí nesse processo. Porque cultura, processo e negócio é algo que eu vou adquirindo ali conforme o dia a dia. Então, eu acho que ter o apoio ali do time, né? E focar em absorver esse conhecimento que eu consigo mais rápido, e não se preocupar em absorver tudo de uma vez. Ah, eu preciso entender da cultura, do processo, do negócio, do técnico. Não. Vai por steps. O técnico, vou conhecer o técnico, e aí, por consequência, o negócio, a cultura e o processo vai vir ali para mim conforme eu tô me inserindo no dia a dia.
Interessante, até você falando veio na minha cabeça que uma imagem, né? É quase que não adianta tentar beber água do hidrante, né? Você acaba afogado. Interessante. Falando especificamente de plataforma, assim, né? Plataforma de desenvolvimento, até se vocês puderem depois dar um pouquinho da visão de vocês sobre EDP, né? O que é o EDP? Mas por que que uma plataforma ajuda nesse processo? Tem a ver com automação? Tem a ver com esteira já definida? Tem a ver com centralização de padrão? O que vocês enxergam assim na prática, né? Tanto na perspectiva aí do Gui, que acho que já lidera vários times, né? E também na perspectiva, na sequência da Bárbara, que lidera temas de tecnologia e desenvolve também coda no dia a dia, né? Quais são as perspectivas de por que a plataforma ajuda, Gui?
É assim, eu acho que um pouco tudo que você comentou aqui, né? Automação, processos, padrões, etc. A vantagem de ter uma IDP é que quanto maior a empresa, mais difícil é de garantir que todos os seus times trabalham seguindo as mesmas boas práticas, né? Vamos dizer, até usando às vezes as mesmas stack de tecnologia, né? Vamos dizer, eu estou fazendo uma API REST em Java, tipo, talvez vai ter um time que vai querer usar com uma versão do Spring específico, outro time que vai querer usar Gradle, outro que vai querer usar Maven, outro que vai querer usar uma lib específica e outro não. Enfim, assim, API REST, todo mundo fala, é parecido, né? Depende da linguagem, faz coisas semelhantes. Mas quando você começa a padronizar e garantir que todo mundo siga com as mesmas práticas, você facilita a inserção de novos profissionais, que já tem tudo documentado, você facilita a mudança de um profissional de um time para o outro, porque ele já conhece os padrões da empresa, então ele consegue se adaptar e entender o contexto mais rapidamente, né? E conseguir pegar esse contexto, que às vezes pode demorar mais quando você não segue todas essas práticas, né? Então, o IDP acho que ele ajuda muito nessa frente, sabe? De a pessoa pegar contexto mais rápido. E contexto a gente sabe hoje, né? A coisa mais difícil para um dev pegar. Contexto é a base de todo o trabalho que ele vai fazer. Não é só questão de cultura, é questão de, beleza, como que trabalhamos aqui? Como que eu posso agregar valor? Como que eu posso entregar uma funcionalidade de forma eficiente, rápida, e atendendo às necessidades dos meus clientes.
Até falando um pouco do lado da pessoa desenvolvedora, eu já passei por projetos que eu fiquei a primeira e a segunda semana configurando máquina, entendendo arquitetura, código. Não só eu, como as outras pessoas que acabavam adentrando ao time, mesmo que tivesse documentação. Então, era um processo que tinha, como você falou, essa carga cognitiva, né, maior. E acho que uma plataforma de desenvolvimento, ela vai permitir que eu acelere esse processo, porque aí eu vou ter ali setups pré-configurados dessas tecnologias, eu não vou precisar me preocupar em entender o que eu preciso instalar, qual versão, vai me permitir ter isso de maneira mais fácil e acho que o mais importante, vai me facilitar conhecer os padrões ali de arquitetura e de tecnologia do time. E acho que um ponto que eu acho que é uma força muito grande ali do EDP é compartilhamento de conhecimento. Porque às vezes eu tenho ali no meu time, eu resolvi um problema de uma maneira, e tem um outro time que precisa resolver um problema similar, de não precisar construir nada do zero, porque eu já tenho algo ali parecido que pode ajudar esse time a resolver esse problema, e eu posso compartilhar essa arquitetura, esse código junto com esse time, para ele também criar essa solução, baseado num conhecimento e num problema que eu já resolvi. Então, acho que esse é um dos potenciais, assim, maiores ali da plataforma de desenvolvimento.
Esse tempo, então, de setup ali, que às vezes é divertido de fazer, né? Mas talvez não seja o negócio que a gente quer fazer sempre. Ele acaba, então, sendo acelerado. É isso que eu entendi. E aí vocês falaram sobre isso ligado à redução de carga cognitiva. Então, provavelmente, acho que você consegue focar aí mais tempo em resolver problema do negócio.
É, se a gente for ver, o que agregar valor a um novo software, né, são as novas business rules. Mas hoje o dev, ele gasta muito tempo com o quê? Além de configurações, documentação, né, para entender quais são os padrões seguidos, mas também com qualidade, com segurança, tem várias coisas que entram nas jogadas aqui, né? Então a vantagem de às vezes usar uma IDP, vamos dizer, eu preciso incluir uma nova funcionalidade no meu projeto, será? Preciso interagir com a AWS para pegar um arquivo num S3, por exemplo. Beleza, ó, já tem um time que fez isso dentro da sua empresa, ela já definiu um padrão, já fui testado, já aplicaram as maiores práticas de segurança. Então, enfim, você já sabe que você pode usar, não cegamente, mas vamos dizer, você já tem muitos exemplos de pessoas usando, então você pode confiar na solução que já foi criada por outro time, e você conseguir aproveitar isso para entregar a funcionalidade, talvez em metade ou menos ainda do tempo que teria sido necessário, caso você não tivesse um IDP no caminho.
Ô Bárbara, mas ó, Gui, imagina que vocês estão falando de várias coisas que me levam a pensar sempre de abstração, né? Mas você falou de um ponto interessante aí, que é o time muitas vezes também quer conhecer o que tem por dentro dessas abstrações, quer entender esses padrões e não quer somente usar. Se o time tem uma característica de também querer criar padrões nessa visão de plataforma, tem espaço, né? Ele consegue? Existe essa mecânica que prevê que muitas pessoas têm, acho que, essa paixão de habilitar novas peças, né? A gente sabe disso porque desde que o software é software, tem bibliotecas, são mecânicas para que você facilite abstrações. A gente sabe que próprios provedores de cloud criaram uma série de abstrações para a infraestrutura tradicional. E aí, ouvindo vocês falar, minha cabeça vai para um lugar. Nós estamos criando, então, novas mecânicas de abstração. Mas tem várias pessoas que querem também criar esses padrões. Como é que fica, né? Uma pessoa que fez onboard, mas ela também quer criar padrões, na visão de vocês.
Sempre tem espaço, né, para quem quiser contribuir a criar coisas novas. Acredito que quando você começa a trabalhar com IDP, só tem uma coisa que muda, talvez, no padrão, é a questão da colaboração. Porque, assim, a gente sabe, né, dev, de forma geral, gosta de criar e gosta de compartilhar também o que ele fez, né? Tipo, a gente tem esse orgulho de querer compartilhar e explicar para os outros o que a gente consegue fazer. Mas quando você começa a usar uma plataforma assim, o EDP, assim, a visão, ele não é só mostrar o que a gente é capaz de fazer, como isso vai ser adotado por outros times também, vai ser compartilhado. Então aqui não é só a questão de criar, às vezes, e compartilhar, mas também colaborar para talvez um padrão que outro time definiu, né? Tipo um plugin, né? Nesse caso da StackSpot, por exemplo. E como que eu posso ajudar a melhorar aquele plugin? Ah, vamos procurar o time, ver a documentação deles, por que que eles fizeram assim? Será que daria para melhorar, para trazer outra coisa junto? Será que eu poderia criar um outro plugin que se encaixa com esse para trazer uma funcionalidade a mais? Então, assim, às vezes isso tem muito a ver com open source para mim também, que é a mesma cultura de querer contribuir a algo que eu uso no dia a dia para deixar ele melhor ainda. Então, não estou ajudando só a mim mesmo, mas estou ajudando todas essas pessoas que usam aquilo, né? E dentro da StackSpot tem até alguns insights, né, na própria IDP que pode te ajudar nisso, né, trazendo dados de quais são os plugins mais usados, quais são os plugins que foram mais deployados, coisas assim, para justamente você identificar os pontos da sua empresa onde você pode talvez auxiliar mais, trazer mais valor, né, ao negócio para longo prazo. Eu acho que isso casa muito com a mentalidade dos desenvolvedores hoje dentro da comunidade de uma forma geral.
Pegando carona no que o Gui falou, né, não só colaborar ali com o que já tem criado, né, o desenvolvedor ali, ele tem o espaço de criar o seu plugin de acordo ali com um problema que ele quer resolver, ou às vezes ele quer melhorar uma solução que já tem. Então a plataforma permite que ele consiga construir isso e compartilhar, né, essa resolução. Eu acho que é muito ampla essa questão de criador e consumidor. Então você se coloca ali, às vezes, nos dois papéis. É o dia a dia do dev, né? Uma hora a gente está criando e outra hora a gente está consumindo. Em suma, a gente está compartilhando, que é a ida e a volta, né? Então, a plataforma de desenvolvimento permite que esse processo ocorra de forma fluida. Eu acho que é bem interessante isso.
Acho que é legal, porque zero ensaio aqui, né? E a forma que vocês explicam é super complementar, assim. Achei bem, bem massa. Até me fez pensar o quanto isso é poderoso, até para ser mais uma mecânica que facilita a vida de quem está começando também, né? Porque você pensa, acho que falar sobre a perspectiva de quem está criando a plataforma, às vezes deixa tão distante, né, de quem está começando. Fala, nossa, mas eu estou começando agora, acabei de iniciar a minha carreira na tecnologia, para essas pessoas que precisam desse início mais rápido, então. Vocês acham que tem um superpoder também? Imagina que você trouxe alguém para um time que, cara, tá começando um estágio com você. Começou a trabalhar agora na tecnologia. Você acha que facilita ao ponto dessa pessoa que foi convidada, sei lá, uma empresa a ter essa primeira experiência para criar coisas para o negócio, assim? Facilita a vida também dessa pessoa ou é algo muito distante?
Acho que, com toda certeza, como a gente tinha falado, né, ele traz essa questão de centralizar ações de padrões. E tem isso que o Gui falou dos insights, em que eu consigo ver o que está sendo mais utilizado. Então, eu consigo ali ter o exemplo de quem já está usando, quem já está no dia a dia, quem já tem esse know-how, né, já tem essa bagagem. Então, eu consigo me espelhar e me apoiar ali para ter esse conhecimento e trazer esse conhecimento para mim. E aí, a plataforma vai me facilitar a consumir, né, isso. Então, eu acho que com toda certeza, acho que é uma das coisas que com certeza facilita aí a vida de quem está começando.
É, fico até pensando aqui em exemplo prático, né? Vamos dizer, eu comentei mais cedo que ia ter um dev que ia entrar no meu time essa semana, né? Vamos dizer que semana que vem eu sento com ele e falo, beleza, vamos fazer uma feature aí, juntos. Aí a gente faz um pre-programming, porque é a primeira vez que a pessoa chega, vai atuar no projeto, talvez nunca usou a StackSpot, por exemplo, que a gente usa aqui internamente para desenvolver nosso produto também. Aí vamos dizer que a feature que tem que entregar é consumir uma fila do Kafka para fazer algum processo aqui interno. Tipo, aí seria sentar com a pessoa, falar, beleza, eu já te adicionei no meu time, lá na plataforma, então você tem acesso às stacks, que onde meu aplicativo foi registrado na StackSpot, então já temos um workspace, um environment, coisas do tipo. Eu falaria, beleza, a gente tem um plugin dentro da nossa stack que justamente adiciona um consumidor de uma fila do Kafka de acordo com o padrão do nosso projeto. Então, se a pessoa fosse fazer isso na mão, provavelmente ia ter que abrir o código, ver um pouco o padrão que a gente está usando, criar uma nova classe, ou será uma nova interface, começar a entender onde isso se encaixaria, quais variáveis talvez teria que adequar nas pipelines para consumir o Kafka da forma esperada, sei lá, teria um monte de fatores para levar em consideração. Aqui eu falaria para ele, beleza, você tem a Ciela instalada aqui, né, da StackSpot, você tem seu projeto local aqui, a gente tem esse plugin, tentar aplicar o plugin aqui onde você, no nosso projeto, para adicionar essa fila aqui. Então, como seria o padrão, né, da nossa stack aqui, a pessoa aplicaria o plugin, já teria a estrutura do Kafka configuradas, né, conseguiria incluir o código diretamente no próprio projeto, e só faltaria, entre aspas, adicionar as regras de negócio. Então, aqui a gente abriria, sei lá, a issue, por exemplo, no GitHub, começaria a ler o que é o esperado, né, da entrega, e identificar, ok, onde que você vai adicionar isso. E a gente já conseguiria fazer esse passo a passo juntos. Aí, imagina, a gente, se for uma regra de negócio pequena, vamos dizer, a gente faz uma hora de pré-programa aqui, consegue fazer tanto a implementação quanto os testes unitários, vamos dizer, que seria a definition of done do produto. Aí eu poderia falar para ele, beleza, vamos subir isso, o time fazer review, e tipo, até o fim do dia, até talvez teria como fazer o deploy. Então, imagina, a pessoa acabou de chegar, é uma semana, teria tido a possibilidade, um dia, né, até nesse caso, mas bom, vamos pensar sendo pessimista, 3 dias aí, até a review acontecer e tudo, em 3 dias já teria contribuído pela primeira vez com uma feature no projeto. Tipo, quando você acaba de chegar num lugar e você já tem como contribuir tão rápido aqui, é muito gratificante. Assim, a nível pessoal e até para o resto do time ver que a pessoa já chegou fazendo, né? Então, cria confiança, cria segurança. É, assim, é um ganha-ganha. É todo mundo sair crescido com aquilo, sabe?
E aí, até nesse exemplo que o Gui trouxe, né? É muito aquilo que a gente falou lá atrás. Ele não focou tanto ali na parte técnica, porque a gente já trouxe isso de forma facilitada para ele. E o foco foi ali no negócio, na regra de negócio. Então, a carga cognitiva dele toda foi para aquilo ali. E vai acelerar esse processo, nesse conhecimento do negócio, que é muito importante para a gente impactar o time. Então, a gente ter o conhecimento do negócio é crucial para a gente conseguir impactar de forma positiva as entregas. Então, a gente foca no que importa, né?
É, isso é muito forte também, porque se você for ver, a pessoa não precisa talvez ter o contexto inteiro ainda de como o produto funciona, por exemplo, porque ela está inserida num contexto específico. Então, ela precisa entender, beleza, a pessoa que eu vou trabalhar, assim, encaixar aqui, mas isso dá tempo para a pessoa, em paralelo, conseguir também focar no resto do negócio, né? Pegar mais contexto para pegar feature cada vez mais complexo.
Sensacional. Ó, vocês até modelaram na minha cabeça aqui que você tem mecânicas, né? Então, para entender o contexto, ou seja, uma definição de um domínio, você é especialista naquele domínio e você tem, acho que, ferramentas que falam com a realidade daquele domínio, os stacks, os plugins. E aí, falando de tanto contexto, vocês deram um gancho para eu pensar sobre, putz, tem coisas vindo por aí, né? Quando a gente fala de contexto e que deve facilitar ainda mais o processo de onboard. Por exemplo, acho que a plataforma já é algo que tem uma visão forte de setup e organização. Mas e com o Generative AI, onde a gente tenta trazer o contexto até a última milha ali, que é a interface de desenvolvimento, né? Vocês acham que esse processo hipercontextualizado fica mais poderoso ainda? Assim, sem falar, não precisamos entrar em entranhas da tecnologia aqui, nem no detalhe, mas e aí percepções mesmo, tá? Vocês acham que isso vai trazer ainda mais velocidade para essa mecânica de onboard? Quais são as primeiras impressões de vocês? A gente sabe que o tema é novo para todo mundo.
É, a questão de AI, né? Então, eu uso o Stackspot AI nesse caso aqui. Acredito que eu auxilia em tudo, né? Não, não tem como dizer que você assou no onboarding. Mas se a gente for pensar, a ideia de ter esses agentes, né? Essas IAs hipercontextualizadas, é justamente ter uma inteligência artificial que seja especializada dentro de um conceito específico. O que impediria a gente ter uma AI que justamente é contextualizada para o processo de onboarding? Talvez a pessoa poderia chegar e já interagir com a IA, tirar suas dúvidas de alguém que acabou de chegar, né? E a IA responder, orientar, falar onde fazer as coisas e tudo, né? Então, isso poderia ser um primeiro passo que eu auxiliaria bastante. Assim, pensando no dia a dia, acho que depois o dia a dia do dev não é muito diferente do que depois do onboarding, depois de 6 meses no projeto, assim. Hoje, tá bem recente para todos nós, né? Mas faz uns 3 meses que a gente está começando a usar a Stackspot AI no nosso dia a dia de trabalho também. E a ideia de usar ela de forma hipercontextualizada é ela poder até te orientar a seguir os bons padrões de desenvolvimento, os padrões de segurança, os padrões de teste dentro do seu projeto. Assim, é um mundo novo, mas parece que não tem limite ao que é possível fazer aqui.
Eu acho que é um ponto que ela ajuda bastante, principalmente naquele ponto que você colocou. Uma pessoa está se inserindo agora, está aprendendo, está começando. Aumentar a qualidade do que está sendo entregue. Acho que é um poder muito grande que a IA tem. Um exemplo, eu estava aprendendo Python, assim, desenrolava, normal, mas as boas práticas do Python não era algo que eu dominava ainda. A IA me ajuda muito no sentido de, beleza, eu escrevi esse código. Quais são as boas práticas que eu tenho que aplicar? Como que eu consigo refatorar isso? Isso é muito, muito poderoso para quem está aprendendo ali, para quem está se inserindo no time, e diminui tempo de code review, porque a IA já consegue antecipar alguns problemas que eu poderia ter ali no code review, que eu poderia ter na entrega. Então, ela me ajuda no processo como um todo ali, para a pessoa desenvolvedora, principalmente.
Sensacional. Da prática ao conceito aqui. E as considerações finais de vocês após essa conversa, esse bate-papo legal, assim, quais são as considerações finais?
Acredito que hoje a plataforma do IDP, já, do Stackspot, já traz muitas, muitas vantagens, né? Mas acho que a gente não se satisfaz com isso também, não. A gente quer sempre ir além do que já tem hoje, né? Então, se a gente for pensar, hoje, nosso IDP é muito forte para a criação de projeto, né? E agora estamos tentando identificar quais caminhos a gente poderia seguir para auxiliar cada vez mais na evolução dos projetos também. Então, o Stackspot AI veio para ajudar nesse passo a passo. A gente sabe também que no futuro poderia ser interessante, por exemplo, criar plugins que permitem, sei lá, migrar um projeto de uma versão de uma biblioteca para outra, de uma linguagem para outra. E isso a gente sabe o quanto seria disruptivo, né, no mercado, ter uma ferramenta permitindo fazer esse tipo de coisa. Então, é um desafio bem grande, mas assim, não custa nada mirar as estrelas e cair na lua, né, ou nas nuvens, que azul não der certo. Mas, assim, acho que a gente se dá essas metas também para, porque a gente sabe o impacto que isso teria no nosso dia a dia de trabalho, né? Então, enfim, eu acredito que muitas coisas boas, muitas features relevante, vão ser acrescentadas ao longo do tempo. E a gente está ansioso em criar aquilo e disponibilizar para todo mundo também.
É, acho que primeiramente agradecer a participação, né? Acho que foi um papo bastante produtivo. E acho que é isso que o Gui falou, né? A StackSpot, ela está aí, a cada dia evoluindo. Então, hoje a gente já impacta muito o dia a dia do dev. E a cada dia, a gente tem esse poder de impactar mais. Acho que uma coisa que eu cheguei a falar ali, na minha fala em algum momento, que é essa questão do compartilhamento, né? Que eu acho que é um dos poderes que a plataforma tem, de compartilhar esse conhecimento. Então, até de uma empresa com outra empresa, o que que eu estou desenvolvendo e que eu posso compartilhar esse conhecimento e ajudar a melhorar a qualidade do desenvolvimento de software como um todo, né?
Pessoal, agradecemos demais pela participação de vocês, assim. Acho que primeiro é uma honra trabalhar, né, com vocês. Foi um prazer contar com a audiência, assim, também do pessoal, dividir um pouquinho mais do nosso conhecimento. E se quiserem saber mais sobre quem participou desse episódio, todas as redes sociais estarão na descrição do podcast, assim como todas as referências citadas. E não se esqueçam de seguir o nosso Zupcast nas plataformas de áudio, no YouTube, e acompanhar os próximos episódios também nas nossas redes sociais, @zupinnovation. Valeu e até a próxima!